Seu bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, olá, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui com a palavra, aliás, o programa Palavra do Pastor, né? Comigo, Dom Henrique, bispo da Diocese Dourados. Quero já também trazer aqui presente, agradecendo a Rádio Imaculada Conceição, a Rádio Boa Nova, que nesse momento ajuda a transmitir esse programa, né? E pedir a bênção do Sagrado Coração de Jesus, o padroeiro de nossa diocese, para todas as nossas vidas, para o nosso trabalho, especialmente nesse tempo da quaresma, tempo de penitência, de oração, de jejum. Um tempo muito especial para a nossa conversão, para a nossa purificação, para celebrarmos dignamente e com fé a Semana Santa, a ressurreição do Senhor, né? Também hoje estou aqui trazendo para conversar conosco, né, o diácono Alceu, que é coordenador da Câmara Eclesiástica de nossa Diocese de Dourados. Bom dia, diácono Alceu.
Bom dia, Dom Henrique. Saúdo também os ouvintes que acompanham essa programação, os colaboradores, os voluntários, os patrocinadores da nossa rádio aqui, Rádio Coração, e também as demais rádios que estão transmitindo e acompanhando a programação. Que Deus abençoe a todos que estão trabalhando para que aconteça essa comunicação.
Maravilha. Bom, já vamos começando, né? Porque parece que o assunto hoje é um pouco longo, né?
Exatamente.
Então, nós trouxemos ele aqui para a gente conversar com ele sobre como funciona o Tribunal Eclesiástico, o que aconteceu depois da reforma processual do Papa Francisco sobre a nulidade matrimonial, né? Quais são os motivos em que mais estão ocorrendo a nulidade matrimonial? Se a pessoa conseguiu o divórcio no civil, é possível conseguir também o divórcio ou anulação do seu casamento na igreja? Para a pessoa que pretende entrar com o processo de nulidade matrimonial, quais são os primeiros passos, né? Então são todas essas perguntas que são longas, né, para responder. Então, a primeira, diácono seu, o que aconteceu após a reforma processual, né, do Papa Francisco sobre a nulidade matrimonial? E se Dourados já tem seu tribunal?
Então, Dom Henrique e também os nossos ouvintes, a reforma que o Papa Francisco fez no processo de nulidade matrimonial...
Foi no sínodo sobre a família, né?
Exatamente. Em outubro de 2015, né?
Isso.
Portanto, já fazem quase um ano e meio que ocorreu essa reforma do nosso Papa. Então, já dá para a gente fazer uma avaliação do que essa reforma provocou, né? Naquilo que ela trouxe de melhoria para o andamento dos processos, né? É verdade que o Papa Francisco, ele fez uma reforma visando aproximar os fiéis do seu pastor. E também o outro objetivo era de simplificar os processos, né? Que um processo matrimonial, um processo de nulidade, parece muito com um processo civil, quer dizer, burocrático, cheio de documentos, cheio de provas, então, cheio de etapas, né? Então, o Papa Francisco, sensibilizado e acompanhando, trabalhou na igreja no sentido de reduzir um pouco, de simplificar. E, de fato, isso já deu como um resultado, já deu uma consequência. Poderíamos dizer que a demanda que existia por este assunto, por esta solução, era muito grande. E, às vezes, era uma demanda reprimida, porque as pessoas, não tinham um bom esclarecimento, não tinham boa formação sobre esse assunto, e, às vezes, imaginavam que era muito difícil, muito demorado,
muito caro,
e até nem ia atrás, né?
Demora então, 20 anos?
É, isto, né? Na cabeça das pessoas, às vezes circula aquela ideia. Demora 10 anos, é, custa 10 salários mínimo. Então, fica... as pessoas não procuram, porque acham, assim, praticamente impossível de resolver esse assunto. Mas, como o Papa fez uma boa divulgação dessa reforma, e graças a Deus as pessoas também acompanham muito os meios de comunicação atualmente, e o povo, graças a Deus, foi esclarecido, foi informado, e por isso aumentou muito a demanda. Só para a gente ter uma ideia... Como essa demanda aumentou, é bom que a gente esclareça que nós, aqui na nossa diocese, nós temos a nossa Câmara Eclesiástica Judiciária, que é como fosse um braço do Tribunal da Igreja propriamente dito. As câmaras existem para ajudar a instruir os processos, né? Ajudar os tribunais, né?
É, e fica mais próximo do povo também.
Exatamente.
Né? Porque no caso nosso aqui, né, o tribunal é em Campo Grande.
Campo Grande.
Né? Então, ir lá em Campo Grande, etc., seria difícil, né? Aqui dentro da diocese está mais próximo do povo, né?
Imagine que hoje eu estou dando entrada num processo de Coronel Sapucaia. Imagina se a pessoa tivesse que ir lá de Coronel Sapucaia dirigir-se ao tribunal nosso em Campo Grande, né? Então a Câmara existe exatamente para facilitar essa comunicação e também ajudar o tribunal, porque senão o tribunal não ia aguentar de tantos processos, né? Então essa parte de instrução, de acolher, de abrir, de ouvir as pessoas, de fazer depoimentos, de ouvir as testemunhas, cumprir as rogatórias, precatórias e até a parte final de dar voto, por exemplo, a Câmara pode fazer. Por exemplo, dos três votos que os juízes dão no final num processo, um voto é sempre da diocese, ou seja, um voto é sempre da Câmara. E esse voto é muito importante porque é um voto de relator, quer dizer, é uma relatoria que é feita aqui no final de um processo, que às vezes chega a ter mais de 100 folhas, aí o relator tem que mastigar, simplificar, decidir aquilo em 6 folhas e dar o voto dele. Então isso ajuda muito o tribunal, né? Bom, o que eu estava dizendo para ter uma ideia do volume, como aumentou a procura, é o seguinte: antigamente em Campo Grande, o Tribunal de Campo Grande cuida de todo o Regional Oeste, o nosso Regional Oeste 2, que significa todo o Mato Grosso do Sul, quer dizer, 7 dioceses que mandam processos para lá. Imaginem que a gente às vezes terminava o ano abrindo em Campo Grande, todas as 7 dioceses juntos, abrindo 100 processos. Agora, eu vi o resultado da estatística final que foi mandada para o Vaticano no final do ano. Nós fazemos o relatório anual, e Campo Grande fez o relatório anual e mandou uma cópia para mim. Eu vi que nós abrimos as dioceses todas do regional, em conjunto, abriram no tribunal 209 processos o ano passado. Então, isso já é resultado, reflexo desta demanda que era reprimida e que o Papa ajudou muito animando as pessoas, né? Com esse fato da simplificação. Nós, então, entramos com 209 processos, né? E julgamos, terminamos, concluímos em conjunto todo o regional da nossa diocese, foi julgado 30 e poucos processos, mas eu vi lá que o resultado do julgamento é 99 processos foi julgado.
Das 7 dioceses.
Quer dizer,
né?
Das 7 dioceses, a somatória das 7 dioceses. Todo esse trabalho não é fácil, não é brincadeira, porque tem que ser investigado, levantado e provado devidamente. Imagina, 99 processos. É uma vitória de um conjunto de pessoas, voluntários e tudo, trabalhando e ajudando, né?
Só para ter uma ideia, Diácono Alceu. Quantos advogados ajudam você aqui?
Nós temos uma equipe, não só de advogados, né? Nós temos quatro advogados que nos ajudam e nos assessoram, né? Nos processos. Nós temos uma equipe também de 4 ou 5 auditores.
Isso.
E nós temos mais uma equipe de relatores, juiz que dá o juízo final, mais ou menos 4 ou 5, né?
Então Quer dizer, para uma Câmara... Já dá em torno de 13 pessoas.
Para uma Câmara funcionar, ela tem que ter seguramente mais do que 10 pessoas. Senão não tem como funcionar devido à demanda e devido à burocracia. Mesmo que o Papa reduziu bastante a burocracia, simplificou, ainda assim nós não podemos irresponsavelmente tocar um processo de qualquer jeito, né?
Porque lembrando também, né, Diácono, que quando fala no nulidade matrimonial, às vezes as pessoas, por estar já desvinculado da relação humana, né, com aquela pessoa, então acho que é só chegar e a vez falar, o bispo me resolve, tal, né? E não é assim, porque o casamento continua sendo algo muito sério, muito importante, né? Portanto, para chegar a uma nulidade, existe toda uma seriedade, todo um respeito, é toda uma leitura, interpretações de pessoas competentes, né?
Exatamente.
Então, se você anula um casamento de forma qualquer, você está dizendo que o matrimônio não tem mais aquele valor que teria, né?
Exatamente. A gente então, tem que tomar, nós temos que tomar cuidado para atender as pessoas, para acolher as pessoas devidamente. Isso. Nós temos que ter um olhar da misericórdia profundo, mas também nós temos que ter aquele olhar da responsabilidade, do critério, porque nós não podemos correr o risco de transformar a igreja num cartório e também não podemos correr o risco de banalizar o sacramento, porque foi reformado o processo, mas o Papa disse muito claro, o sacramento continua a ser sacramento.
E uma coisa muito importante, isso você fala também, algumas pessoas chegam assim, até tipo questionar, né? Mas como é que é esse negócio? Como desmanchar o casamento? Nulidade matrimonial? Não, o padre não fala que Deus uniu o homem, não separa, coisa parecida, etc. Né? Então, eu sempre disse isso muitos e muitos anos atrás, venho dizer isso, né? Quando Deus uniu o homem, não separa, mas às vezes, quando há separação, que às vezes não deu certo, etc., a igreja também tem um olhar de caridade, como você falou, um olhar de misericórdia, né?
Exatamente.
Então, não pode assim, bom, você casou, tá casado pro resto da vida, se vira, e daí a pessoa fica sofrendo, né? Se sente afastado da igreja, se sente isolado da sociedade, porque muitas vezes fala assim, a pessoa separou, já não pode mais participar da igreja, muitas vezes fica com vergonha de vir mais na igreja, ou a igreja exclui. Na verdade, a gente conversando com as pessoas, a sensação de uma pessoa que se separa de um matrimônio, ela não fica só com vergonha na questão da igreja, em todos os âmbitos da sociedade, né? Em todos os âmbitos da sociedade. Então a igreja, ela tem que fazer o papel do acolher, né? Orientar essa pessoa, ajudar, né? Se puder realizar essa nulidade, realiza, para que a pessoa tenha a vida nova novamente e se sinta acolhida, né?
Exatamente. Nós sabemos que também o direito canônico em si também, todo o direito, ele foi reformado. O Papa João Paulo II promulgou em 83, me parece, o direito canônico. E é fruto de toda uma caminhada de reflexão, porque nós estávamos vivendo o Código de 1917, que vigorou até 82. E aí, quando a Igreja colocou esse novo Código, ela colocou nos pilares do porquê que é, do fundamento do porquê que é o casamento. Veja bem que no Código anterior dizia que o casamento era para geração de filhos e para educação de filhos. Ou seja, por dois motivos. É a finalidade do casamento, segundo o velho código. Mas no Código Novo de 83, apareceu maravilhosamente uma outra finalidade, anterior a essas duas finalidades. O direito atual diz assim, que a primeira finalidade do casamento, o primeiro bem do casamento, a primeira finalidade, é o bem dos cônjuges. E depois que é o bem da geração, e depois que é o bem da educação.
E é óbvio, né?
Se
se luta pelo bem dos cônjuges, é claro que vai lutar pelo bem dos filhos, pela educação dos filhos, tudo.
Exatamente.
Tudo acontece ali, né?
Quer dizer, Deus é Pai, e Deus é amor. E Deus que criou esse sacramento, e não teria criado um sacramento para as pessoas viverem se arranhando um no outro, né? E se degladiando.
Deus
criou para o bem dos cônjuges.
Muito bem, estou aqui com o diácono Alceu, né? O coordenador do Tribunal da Câmara Eclesiástica de nossa Diocese Dourados, né? E aqui antes da música, diácono Alceu, já vem a música daqui a pouquinho, né? Me casei somente na igreja e estou separado há 3 anos. Gostaria de saber se posso dar entrada na separação, né? Então, você pensa aí, depois da música a gente vai voltar responder a pergunta dessa pessoa, né? Muito obrigado pela pergunta, tá? E a música nós vamos ouvir agora, já que estamos falando da questão do tribunal, da Câmara Eclesiástica, nosso aqui, o Tribunal Eclesiástico de Campo Grande, falando sobre a família. Vai ser Famílias do Brasil, né? Que vamos ouvir agora. Vamos lá.
Venha quem vier encontrar abrigo. onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu. Um lar assim feliz seja o sonho das famílias do Brasil. Os filhos qual rebentos de oliveira alegrem os caminhos de seus pais e façam a família brasileira achar seu amanhã na mesma paz, onde todos são por um. Onde a paz criou raízes e floriu. Um lar assim feliz seja o sonho das famílias do Brasil. Que os jovens corações enamorados, humildes e aprendendo o verbo amar,
a Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, muito bem. Voltando então com o programa Palavra do Pastor, e por essa música bonita, belíssima, né? Até o nome da cantora é Gislaine Cantini, né? Então, Diácono, eu li aquela pergunta para você antes de entrar nessa segunda parte do programa, para você pensar um pouco, né? Então, diz aqui a pergunta, né? É de Edmar, a pessoa. Me casei somente na igreja e estou separado há 3 anos. Gostaria de saber se posso dar entrada na separação ou nulidade matrimonial.
Então, só o fato da pessoa não ter casado no civil, ela já se questionou se isso pode ou não pode. Evidente que pode, ela pode e deve procurar a igreja, uhum, para dar entrada nesse processo. O fato dela não ter casado no civil não impede que ela entre com o processo. O fato é que a igreja vai querer saber por que não houve esse casamento civil. Porque o casamento civil, a gente sabe que pode ser dissolvido com muita facilidade, por isso, uhum, a igreja hoje não está assim nem exigindo que a pessoa case no civil, mas também a igreja gostaria que as pessoas valorizassem isso também, sim, né? Valorizassem o casamento civil, né? Uhum. Não é que está dispensado de casar, né? Mas não é que também está obrigada a casar, mas é importante valorizar. Ela vai explicar no processo que ela montar por que não casou no civil, né? E vai anexar documentos religiosos que provam que houve o casamento, né? Uhum. Quer dizer, e a igreja vai entrar com o processo e nada impede que ela leve o processo adiante simplesmente porque faltou o casamento civil, né? A gente vai querer saber por que faltou, né? Ela, uhum, vai procurar a paróquia dela, o pároco dela, né? Uhum. E através do pároco vai começar a montar esse processo.
Legal. Então está respondido, seu Edmar. Quais são os motivos em que mais estão ocorrendo a nulidade matrimonial, diácono seu?
Os motivos que mais ocorre, vamos dizer que 90% dos processos que foram declarados como casamento nulo, né? 90% da motivação é 2 itens. Uhum. O primeiro item é o cânon 1095, ou seja, o artigo do direito canônico 1095, que trata das questões relativas à imaturidade, sim, psicológica, né? Uhum. Infelizmente, nessa nossa sociedade, esse é um dos defeitos maiores que existe, não só no casamento, mas nos relacionamentos de uma forma geral. O defeito mais, o maior que existe, é o defeito da imaturidade. O padre Jesus Hortal, que é jesuíta como o nosso padre Papa Francisco, ele que fez o comentário do direito canônico. E isso no século passado, em 1983, o padre Jesus Hortal colocou lá, comentando essa questão da imaturidade, ele colocou assim, fez uma profecia, ele colocou lá no comentário: este será o defeito maior do próximo século. Entende? Então ele já preveu que este seria, e de fato é o que está acontecendo, o maior defeito nos casamentos e nos relacionamentos.
Isso no século XX, né?
No século...
Estamos no século XXI.
Exatamente. O padre Jesus Hortal fez uma profecia e acertou a profecia. Realmente é o maior defeito, também nos casamentos e nos outros relacionamentos. Depois, um outro defeito que também ocorre muito nos casamentos, se repete muito, né? É o defeito da simulação. Tecnicamente a gente fala de simulação total ou simulação parcial, mas esse defeito está relacionado com a propriedade chamada de sacramentalidade. Ou seja, o casamento tem algumas propriedades essenciais, diríamos regras essenciais, né? Que seriam a unidade, a indissolubilidade e a sacramentalidade. São propriedades essenciais, né? É da essência do matrimônio, né? A unidade, a indissolubilidade e a sacramentalidade. A sacramentalidade é um defeito que ocorre muito nos casamentos, ou seja, a falta dessa propriedade no decurso do casamento, né? O padre, às vezes eu falo de forma muito técnica, né? Então eu vou utilizar aqui o padre, o finado nosso grande amigo, o padre Léo, lá da Canção Nova. Ele tem aquele jeito mais simples de falar, e uma vez ele fez um comentário desta maneira técnica que eu estou falando, da sacramentalidade, dizendo assim: olha, casamento, todos eles começam como casamento. Agora, uma parte considerável não se transformou em sacramento. Quer dizer, a vida do dia a dia do casal não era um sinal sagrado, né? Ou seja, supõe então que eles teriam, sem perceber, teriam negado essa propriedade tão essencial, que é a propriedade do sacramento, a sacramentalidade. O Papa Francisco, nesse documento dele, que ele fez a reforma, ele traduziu o direito canônico de forma mais clara, assim, de forma mais objetiva, mais simples. E tem um dos itens que ele colocou que está relacionado com essa questão da sacramentalidade, da ausência da propriedade sacramental. O casamento não virou sacramento. Quer dizer, a graça de Jesus, a graça sacramental, é uma graça eficiente. É para acontecer. Mas depende da abertura do coração das pessoas para acolher e fazer multiplicar
fazer
e
viver,
crescer,
né?
Nessa essa graça. O Papa Francisco disse assim, a falta de fé pode gerar a simulação do consentimento. Quer dizer, falta de vida religiosa. Dom Henrique, nós temos que lutar, ajudar o nosso povo, preparar os casamentos, preparar melhor e acompanhar até depois também, porque um dos grandes defeitos é a pessoa casa na igreja, mas não tinha uma vida religiosa de fato comprometida com o cristianismo, né? Entende? Eu digo assim, uma coisa
não tinha conhecimento espiritual, doutrinal, o sacramento que estava assumindo, né?
E depois tocou o casamento para frente, e aí começou a aparecer os problemas, e eu digo para as pessoas, depois que começou a aparecer os problemas, você correu e abraçou Jesus? Não, eu corri de Jesus, meu Deus do céu. Aparecem os problemas, em vez de segura na mão de Deus, às vezes a pessoa corre de Deus, e aí o problema, que era pequeno, acaba ficando grande. Né? Então, a falta de fé, quer dizer, a sacramentalidade. Os dois defeitos, então, para resumir, que mais acontece é o defeito da imaturidade psicológica. Imaturidade é uma coisa que a gente é subjetiva, né? Como se mede a maturidade de alguém? Pelo agir e pelo reagir da pessoa diante dos fatos que a vida lhe oferece, né? Então, a gente vai ver se alguém é maduro ou não é. Dentro do casamento, a vida vai oferecer fatos, situações. Agora, quero ver como a pessoa vai agir e reagir diante desses fatos. Por isso é importante a vida religiosa. Como é que eu vou me posicionar nos fatos da vida se eu não tenho um copo cheio de espiritualidade na minha vida, né? Como é que eu vou reagir diante dos acontecimentos? E é isso que acontece. A ausência da sacramentalidade pode gerar simulação de consentimento, como falou o nosso Papa Francisco.
Muito bem. Então, a gente tinha mais duas perguntas, mas não vai dar para fazer, né? Porque já é quase meio-dia, né? Então, Diago Nasceu, agradeço a sua presença, a sua colaboração. Um outro momento podemos conversar mais sobre esse trabalho da Câmara Eclesiástica em nossa Diocese de Dourados, né, que acho que é muito importante. Lembrando que é um trabalho missionário, é um trabalho pastoral também. E junto com essa questão da é interessante, sempre que a gente vai nos encontros, né, um ano passado, começo do ano passado, eu fui num curso no Rio de Janeiro, né, sobre a questão dessas novas normas da nulidade matrimonial, né, sempre recai numa reflexão muito importante. Isso que o Diácono falou por final aí, é a questão da como estão sendo preparados nossos neocasais. Como estão sempre preparados nossos novos, aqueles vão subir os novos matrimônios. E é interessante como essa reflexão se aprofunda cada vez mais, né? E como também, junto com isso, vem o trabalho da pastoral familiar, né? E como na Diocese nós temos vários trabalhos ligados à família ou voltado para a família, né? Então tudo isso vem em reflexo dessas situações de separação, de reflexão, etc., de sofrimento todo que às vezes acontece na vida de muitas famílias que realiza o sacramento do matrimônio, casa, mas depois percebe que não dá para seguir, né? É uma coisa que a pessoa fala, puxa, eu imaginava tão, totalmente diferente da pessoa, no fim não é aquilo que eu imaginava, a pessoa é diferente, uma pessoa fechada, uma pessoa, ou é egoísta, ou sei lá o quê, vem um monte de situações, né? E se não tem, de fato, essa espiritualidade, né, que é esse espírito de oração, se não busca um socorro a alguém, um casal mais experiente, ou o padre na igreja, ou o pároco, ou a religiosa, ou a irmã, para acompanhar e acaba vivendo esse sofrimento sozinhos, não consegue sobreviver às vezes, né? Então é muito importante, de fato, esse trabalho da pastoral familiar, junto com ela, vários outros trabalhos voltados para as famílias, né? Aqui vem o padre Crispim, que é o padre da catedral, né? Tem buscado desenvolver um trabalho muito bonito com a pastoral familiar, né? Aquele que você falou já anteriormente, né? Daquele de estar acompanhando os noivos, tem até uns que acompanham os namorados, depois os noivos, depois o pós-matrimônio. Quer dizer, é um trabalho fantástico, fantástico. Quer dizer, ajuda de fato o casal a crescer, se firmar nesse novo caminho que está assumindo, né? Então, são vários trabalhos que a igreja vem buscando fazer nesses novos tempos, né? Fruto dessas reflexões ligadas à questão da nulidade matrimonial, né? Então, falando um pouco do trabalho meu nesse fim de semana, né? Daqui a pouco estarei em Itaporã, né? O padre, aliás, o Frei Rogério está de aniversário hoje. Então, vou lá para almoçar com eles, né? Vou chegar um pouco atrasado, né? Mas estarei lá. Depois, estarei em Rio Brilhante às 3 horas, 15 horas, para a reunião com toda a equipe que compõe o trabalho da Fazenda da Esperança. Depois, às 5 horas, irei para Campo Grande. Hoje à noite, amanhã e domingo, vai estar acontecendo o encontro regional da Pastoral Carcerária. E o tema é sobre a mulher presa. Né? Um desafio muito grande nos novos tempos aí, porque tantas mulheres sendo presas, né? Porque o presídio está enchendo de mulheres, coisas que há poucos anos atrás quase não tinha, né? Depois, né, termina domingo depois do almoço, já fico por lá mesmo, porque segunda e terça nós temos a reunião do Conselho. Conselho é o Conselho Regional. Na segunda-feira de manhã com os bispos, na segunda-feira à tarde com os referenciais, né, os bispos referenciais com as pastorais, e na terça-feira durante todo dia com todas as coordenações regionais, né, e também os coordenadores de diocesano e pastoral, como o nosso, que é o padre Marcos, o padre Rubico, o coordenador do clero, todos da diocese estarão juntos lá, reunidos lá em Campo Grande, né? E algumas pastorais mais vigentes, né, como catequese, etc., estarão lá também em Campo Grande, segunda e terça, né? Então, esse é o meu trabalho nesse fim de semana. Tá bom? Obrigado, Diácono Nasceu. Bom trabalho. Deus te abençoe.
Obrigado. Eu quero aproveitar aqui também para agradecer a Dom Henrique, que ele tem dado um apoio efetivo e afetivo a esse trabalho que a gente está realizando. Quero lembrar também aqui a memória de Dom Redovino, que também acolheu e ajudou também muito esse trabalho. E eu vou falar uma experiência breve. Olha, alguns anos atrás, quando Dom Redovino pediu para mim ficar em tempo integral nesse serviço, eu disse assim para Dom Redovino, falando da questão da missão que Dom Henrique está falando agora, né? De trabalho missionário. Então eu falei para Dom Redovino, Dom Redovino, isto vai acabar com o meu ministério, meu ministério é junto com o povo, eu vou ficar engabinetado, Dom Redovino. Aí ele disse assim, diácono é missão.
E uma missão árdua, né? É fácil, não.
É missão. Aí alguns leigos não me veem por aí mais, eu vivo escondido, né? Um desses leigos me falou assim um dia assim: é, diácono, você vive prisioneiro para libertar os outros. Falei, é isso aí. Agradeço a Deus, então, esse trabalho que Deus me concede. Não é fácil lutar só com fracasso e com sofrimento, mas eu me apoio muito na oração e também na oração da minha família, que sabe do trabalho que eu faço. Então,
e aproveitar também para agradecer a todos os outros que colaboram com esse trabalho, né? Todas as pessoas. Né?
Eu não poderia fazer nada se não fosse mais uns 10 ou 12 que me ajudam, né, no dia a dia nesse trabalho.
É, muito bom. E tudo voluntário, né?
Exatamente. Voluntário. Todo o trabalho de dedicação. Bom. Tudo que não é uma missão só minha, é missão de 10, 15 pessoas. Né?
Isso. Então, pedindo a bênção a você que acompanha esse programa, né? Todo o trabalho que o Diácono Alceu já mencionou nesse programa, todas as pessoas que contribuem com ele, né? Ajuda, né? Os padres que colaboram também através das paróquias, né? Organizando, enviando pessoas, apoiando, motivando, né? Esclarecendo, né? Também abençoar você que sempre nos acompanha esse programa, abençoar as rádios que está conosco aí. Pedindo a bênção do Sagrado Coração de Jesus nesse tempo da quaresma, que cada vez mais possamos aprofundar no espírito de oração, de jejum, de penitência, para purificação, e podermos celebrar uma Semana Santa e o Tríduo Pascal com mais profundidade de fé, né, reconhecendo e acolhendo o amor de Cristo em nossas vidas. Tudo isso nós pedimos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.